bem-vindas ao Biotech, tecnologia ao alcance de todos.
Salve galera, eu sou Marlon Souza e sejam muito bem-vindos a mais um podcast do portal BlindTech, a tecnologia assistiva ao alcance de todos. No episódio de hoje, a gente responde e-mail de um ouvinte e demonstra uma maneira muito eficiente e rápida de converter vídeos de YouTube para áudio, além de mostrar como é que a gente consegue carregar isso no nosso telefone para assistir em trânsito sem desperdiçar internet. Nessa demonstração, a gente também aproveita para falar sobre Dropbox, dublagem e muito mais. Além disso, a gente dá uma corrida rápida no próprio conceito de podcast e demonstra como adicionar, ouvir e transferir podcasts via o aplicativo padrão da Apple no iOS. Você pode, como sempre, nos escrever em blindtech@blindtech.com.br, nos envia sua crítica, sua sugestão de pauta ou o seu próprio podcast aqui, a gente edita e publica com todos os créditos, não tem problema. Esperem por novidades, hein, na BlindTech, galera. Vai ter muita coisa boa vinda por aí. E você pode também curtir a nossa página no Facebook em www.facebook.com/oficialBlindTech. Se você curtir a nossa página no Facebook, você é automaticamente avisado de novos episódios e outras coisas correlatas ao portal. A gente não põe nada não correlato, não dá spam em ninguém. Então curtam lá para vocês ficarem cada vez mais bem informados. Aliás, sobre as curtidas no Facebook, eu queria dar um abraço em todo mundo que curtiu e eu ia fazer isso nominalmente, mas tem um pequeno problema. Eu não consegui nem no iOS, nem no Mac e nem no Windows, via JAWS, via NVDA, via Internet Explorer ou via Firefox dar um jeito de descobrir o nome das pessoas que curtiram. Então, um abraço a todo mundo, galera. E se você curtiu a BlindTech e quiser que eu te mande um abraço, por favor, me mande um e-mail que eu divulgo. Além disso, eu estou em férias a partir de agora e vou descansar um pouquinho pelas próximas semanas. O que é que isso muda para você na BlindTech? Nada, porque a gente deixou o material gravado antecipadamente para você continuar com o seu podcast de tecnologia assistiva, entretenimento e estilo de vida sem interrupções. E sem mais delongas, vamos ao YouTube! E agora nós vamos responder a e-mails de ouvintes. Uma querida amiga nossa escreveu perguntando como é que ela gerencia YouTube de forma produtiva nos dispositivos iOS dela. Principal reclamação: se ela tá fora de casa e vai assistir um vídeo do YouTube, ela acaba com o plano de dados dela. E isso não deveria ser assim, já que nós não enxergamos a imagem. A gente não deveria ter que baixar a imagem. E a segunda questão, já para resolver um pouco o embrulho dessa primeira, é como é que ela converte esses vídeos em áudio de uma forma tranquila. E o que eu tenho para dizer é o seguinte: essa pergunta é algo sobre o qual eu venho pensando já faz muito tempo e eu não consegui achar uma solução confiável que seja muito tranquila. O que eu costumo fazer é o seguinte: ou se eu tô fora de casa e quero muito assistir um vídeo, eu pego o link dele e já converto para áudio em algum site da internet, baixo só o MP3. Eu vou mostrar para vocês como fazer isso, mas aí eu tenho que também gastar alguns mega transferindo o MP3 pro telefone. Ou, se eu estou em casa e tenho um pouco mais de tempo, eu faço exatamente a mesma coisa. Mas eu pego o Windows ou o Mac, faço a conversão primeiro, salvo esse arquivo e depois, via Dropbox, transfiro para o meu telefone. Salvo esse arquivo como offline no Dropbox para ele ficar na memória do meu telefone. Então, depois eu ouço esses arquivos sem gastar nada de internet. Eu vou começar mostrando como é que a gente faz essa conversão no Windows e também explicar a dinâmica do Dropbox. Depois a gente volta para o iOS aqui, recupera esse arquivo no Dropbox e salva ele. E por último, a gente faz a conversão também via iOS, lembrando que essa não dá para deixar salvo antecipadamente. Para isso, eu tô com meu PC aqui, usando o NVDA. Se vocês tentarem reproduzir esta voz específica do NVDA, vocês não vão conseguir, porque ela é uma variante que eu acho melhor do que a variante do Speak normal, mas ela tá um pouquinho tratada pela mesa de som para não estourar o áudio. Então, nessa equalização aqui, o NVDA, que eu saiba, não consegue fazer, mas eu espero que todo mundo entenda. E olha só a música de fundo. Legal, né? Essa música de fundo é a música de um excelente desenho chamado Os Valentes Cowboys de Mumeza, que era um desenho que se passava, como é de se esperar, lá no Velho Oeste americano, em que alguns animais sofreram um efeito de mutação por causa de alguma explosão ou alguma coisa assim e adquiriram vida humana. E claro, foram viver como uma comunidade do Velho Oeste vive, com muita correria, com o xerife e aquela coisa toda. A dublagem que a Alamo fez, ou a BKS, eu não vou me lembrar agora, e que passava no SBT, era uma delícia, porque os personagens falavam com sotaque caipira e tal, era uma coisa espetacular. Aliás, esse episódio vai misturar um monte de tecnologias e dublagem também. Mas, lamentavelmente, a gente perdeu essa dublagem, eu não consigo mais encontrar em lugar nenhum. Em contrapartida, a Megason fez uma dublagem péssima do desenho, porque agora os personagens do Velho Oeste, ao invés de falarem com voz caipira, falam com voz de locutor. Mas enfim, não deu pra recuperar a dublagem, mas a música de abertura, que é essa que vocês estão ouvindo aí, por si só já é espetacular. Por que que eu tô pondo ela de fundo? Porque nós vamos baixar exatamente esse mesmo vídeo no YouTube. Vamos então abrir o site do YouTube para que a gente possa, em primeiro lugar, pegar o link do vídeo que a gente quer converter para áudio.
Mozilla Firefox, página inicial do Mozilla Firefox.
Ctrl
L. W. W. Y. O. U. B. E. O. O. Com página inicial do Mozilla Firefox. Documento. YouTube Documento. Pesquisa de Blank.
E aqui nós temos um forma de pesquisa. Vou apertar em espaço aqui para a gente ir para o modo de foco.
Focus Mode.
E vamos digitar
S A L E S
Os Valentes Cowboys de
Valente O Y B B Y W W O O W Y I O U U I E I espaço L U L E E A
Enter
Mumeza Close Mode Clicable Cowboys de Mumeza Episódio 1 Dublar 1 Barra 3 Os Valentes Cowboys de Mumeza Item Abertura Link Item Dudação 2 pontos.
E esse é o link que eu quero. Eu posso abri-lo e depois pegar o endereço dele quando ele estiver aberto, ou eu posso dar um Shift F10 aqui.
Menu. Abrir link. Adicionar este link. Salvar link. Como S2. Copiar link. O 3 ou 4. Os Valentes Cowboys de Mumeza e tem YouTube.
E aqui eu tenho o meu link. Se eu abrir o bloco de notas. Eu tenho... Só para mostrar para vocês, o link copiado. Então esse é um recurso bem legal que nem todos os navegadores têm, mas no caso aqui a gente tem. Já que eu tenho o link na minha área de transferência, vou abrir aqui no próprio Firefox.
Barra de navegação do www.
O site listen.com.
L I S T E N T O Y O U T U B E listen.youtube.com.
Enter.
E a jingle é um link, listen to youtube.com.
E esse site aqui tá em inglês, mas basicamente ele tem um campo editável, onde a gente cola o link, um botão chamado Go, e quando ficar pronto, a gente pega o nosso arquivinho MP3. Vou apertar um E aqui para cair no campo editável.
Editar autocomplete.
Ins espaço.
Focus mode.
Focus mode. E aqui eu vou dar um Ctrl V. Em seta pra cima pra ler a linha.
https://www.
Legal, entrou. Ins espaço de novo.
Close mode.
Pra ir pro browse mode.
Once you click edit on a go button. Close mode.
E um tab aqui pra pegar o go botão. Vou apertar um enter.
Listen to youtube.com 2 pontos. Youtube to NP a jingle é um link. Listen to you. Don't just watch. Link home. Link click CV igual 500.
Tô apertando as setas pra baixo. Se eu apertar um H.
Conversion complete.
Eu tenho aqui um conversion complete. Se eu fosse um pouquinho mais rápido e tivesse apertado esse H antes, ele ia mostrar conversion em tantos por cento, tantos por cento, tantos por cento. Descendo com a seta aqui para baixo.
Link, click here to get your download link.
Click here to get your download link. Ou seja, clique aqui para obter o seu link de download. Vou clicar, vai rolar uma propagandazinha, não tem problema.
Listen to youtube.com 2 pontos. Get MP3.
Se eu apertar agora um B para botão.
Download MP3 button.
Eu tenho um download MP3 button. Vou apertar enter aqui.
E a link button download MP3. Abrir aspas esquerda nos valentes cowboys de abrir todo dois combo mods memorizar ok cancelar edit a o que combo mods windows edit abrir todo dois pontos download a new button no check it out Abrir como do download, espaço download. Como Mox Window, download, a button, check it out, mais dedo.
E aqui eu vou selecionar download, claro, porque eu quero salvar esse arquivo.
Como memorizar, ok, button.
Vou dar um ok.
YouTube, ponto.
Se eu ir aqui com Ctrl J para minha lista de downloads,
biblioteca, list, os valentes tomóis de voo.
Eu vejo aqui que ele já baixou. Se eu der um Shift F10,
menu, excluir da, abrir pasta F2 ou 2.
Vou dar um abrir pasta.
List, os valentes. Modo de animes.
Porque lembra, quando eu dei um Ctrl J, eu só fui para a lista de downloads que o Mozilla estava fazendo. Então eu selecionei o arquivo lá e dei um abrir pasta.
Os valentes tomóis de bobeira e tem abertura ponto mp3 15.
E aqui está o meu arquivo baixado. Vamos parar a música, mas continuar a ouvi-la agora quando eu der enter.
Em execução. Comet breeze the mesa to the western skies with the sound of a thousand cattle drives.
Chosen. Deixa um pouco pra vocês ouvirem. Olha que coisa linda. And find the wrong with right. Up on the mesa. Cara, que pena que a gente perdeu a dublagem da Alan. Só que eu posso dizer, era muito bom. Ok? Agora a gente parou a música, e agora a gente volta a música. Olha que legal. E não nos restou nada mais a fazer, senão colocar isso no Dropbox, para que a gente possa transferir pro nosso iPhone. Ah, posso transferir pelo iTunes? Boa sorte pra você. Eu, como não suporto essa coisa, não costumo transferir. Se você transferir pelo iTunes, isso vai entrar como uma música sua e vai ficar lá na sua biblioteca de músicas, né? Se isso for de fato uma música, não for um filme, não for um vídeo, e você quiser ficar ouvindo ela depois, pode ser uma boa. Não é assim tão ruim aqui, eu realmente não gosto mesmo, mas eu vou mostrar como é que a gente faz pelo Dropbox. E pra quem não conhece, eu queria falar rapidamente sobre o funcionamento desse tipo de programa. O que acontece é o seguinte: você tem uma pasta no seu computador, você solta um arquivo lá, com Ctrl V mesmo, e aí esse arquivo é automaticamente replicado em todos os outros computadores ou telefones celulares em que você também tem o Dropbox. Então, transferir é muito rápido, porque você não precisa fazer nada, não tem nem interface visual, é só colar em um lugar e vem em outro. Essa transferência é feita pela rede, então claro, você não pode colar e desligar o computador imediatamente. Dá pra ver pelo ícone do Dropbox quando a transferência ela é sincronizada com o servidor, e os outros computadores, se estiverem ligados, são sincronizados imediatamente. Se não estiverem ligados, quando você ligar e o Dropbox subir neles, ele já vai olhar o que é que você tem de novo na sua pasta e transferir para esses demais computadores também. Mas você pode fazer um monte de coisas. Você pode falar, por exemplo, que uma das subpastas, né? Porque dentro da pasta do Dropbox, você pode criar subpastas também. Você pode dizer que você quer que ela seja sincronizada com um amigo seu. E aí você põe a conta do Dropbox dele e lá na máquina dele, pela internet e tudo, quando ele ligar, os novos arquivos aparecem. Então é bem legal. A instalação dele no iPhone e também no Macintosh é bem tranquila, eu pelo menos acho. Mas no Windows a gente tem um pequeno galhozinho. E isso é uma coisa que eu peço atenção, hein, galera. Quando você terminou de instalar, ele vai te deixar numa tela completamente sem nada. Você tem que apertar um Ctrl G, aí ele vai abrir uma tela na internet. Você vai criar a sua conta Dropbox, ou logar com a sua conta Dropbox se você já tiver uma. E aí ele vai falar assim: olha, associa esse dispositivo a essa conta? Você vai clicar que sim. Se você quiser, claro, né? Pelo amor de Deus, não vai me fazer uma pasta do Dropbox num computador compartilhado, numa biblioteca da vida, alguma coisa, senão seus arquivos vão ficar disponibilizados para todo mundo. Mas se você tiver no seu computador pessoal e quiser usar o seu Dropbox, que é uma coisa que eu acho muito legal, você vai ativar esse dispositivo lá no site do Dropbox, que você só consegue chegar apertando Ctrl G naquela janela inacessível que acontece depois da instalação. E quando essa associação estiver feita, eu te aconselho a fazer o seguinte: se você estiver no Windows, o ícone do Dropbox vai ficar ali perto do reloginho, na C-Stripe, né? Pro JAWS a gente usa o WinZF11, pro NVDA também, para acessar. Então você vai acessar a C-Stripe com o WinZF11, vai selecionar o ícone do Dropbox e aí você vai dar um tab. Tanto no JAWS quanto no NVDA vai ter uma opção de fazer um clique direito. Você vai apertar o Enter ou a barra de espaços ali e vai selecionar as preferências. E lá você tem um lugar onde você pode mudar a pasta, porque ele cria normalmente no C meus documentos, né? Eu, por exemplo, tenho uma partição D aqui onde eu deixo os meus arquivos, então eu mudei a pasta do Dropbox para D. Lembrando que esta pasta do Dropbox que a gente está mudando não é a pasta de instalação do programa Dropbox, mas é a pasta onde você vai deixar os seus arquivos, que serão automaticamente sincronizados. Qualquer arquivo que você colar dentro dessa pasta, você só precisa dar um Ctrl V, igual a gente vai fazer aqui. É automaticamente transferido, desde que você não desligue o computador imediatamente, para nuvem, né? Ou seja, para os servidores do Dropbox. E se você tiver o seu Dropbox em qualquer outro computador ou no seu telefone, este arquivo automaticamente aparece lá. Ou seja, essa é uma maneira bem legal de transferir coisas de um lugar para o outro via Dropbox sem ter que usar o iTunes. Bom, sem mais delongas,
os valentes cowboys de Bovesa e Fenhaber.
Ctrl C aqui.
Desktop lixeira computa. Computa V da Drive.
Minha pasta do Dropbox está no Drive D.
Drop Dropbox. Modo de exibição de item.
E aqui, se eu colar
os valentes cowboys de Bovesa e Fenhaber tura.mp3 42 of 43,
nós temos aqui o nosso arquivo colado.
Data de movimento, tipo edit, tamanho edit, 1674 KB.
Tem 1 MB.
Os valentes. Os valentes.
Se eu der um INS F11 aqui.
System Intel que baixo em tudo, Drive, ESC, Skype, Dropbox 3.10.7 atualizado.
Opa, já foi.
Dropbox.
Se não tivesse ido, esse ícone aqui, eu dei um INS F11 para acessar o Sistrai, ele ia falar Dropbox 3, blá blá blá, transferindo tantos minutos para concluir. Mas aqui, aparentemente, já foi. Então, agora, a gente vai lá pro telefone e a gente vai entender como é que a gente dá prosseguimento daqui. Bom, agora eu peguei meu telefone e a gente vai abrir o Dropbox para ver o que acontece aqui. Dropbox fica na minha pasta de gerenciadores de arquivos.
Pasta gerenciadores de arquivo. Sei.
Duplo toque aqui.
Gerenciador. Drop Home Drive. Dropbox.
Dropbox.
Ontem.
E aqui, se a gente bater o nosso dedo no canto superior esquerdo e ir varrendo.
Ontem. Arquivo. DV2 Actions Drop. Arquivo. DV2 Act. Arquivo. De Act. Arquivo. De Act. Arquivo. Geo. Act. Arquivo. Os valentes cowboys de Moumesa, abertura, MP3.
Nós temos os valentes cowboys de Moumesa, que a gente jogou lá no Dropbox do nosso computador, sem usar iTunes, sem nada, e ele foi transferido para o telefone. Apenas um pequeno detalhe, esse arquivo no telefone não está na memória, só o nome dele está aqui, mas se eu requisitar esse arquivo agora, ele vai ser copiado, usado e depois descartado. Esse não é o comportamento do Dropbox para computadores. Então, se eu tiver aqui um outro computador no qual eu também tenho o Dropbox, esse arquivo vai aparecer integralmente lá na pastinha do Dropbox desta outra máquina. Mas o telefone só fica mesmo o nome e o arquivo é baixado sob demanda. Por um monte de questões, inclusive fato de que o telefone normalmente tem uma memória um pouco menor, então eles escolheram fazer dessa forma. Qual é o problema? Se eu colocar o arquivo no Dropbox no meu computador, ele vai aparecer no meu telefone, mas se eu quiser ouvir ele, por exemplo, fora de casa, quando eu clicar nele, ele vai transferir pela minha banda de dados. Então, na verdade, a gente vai ter que pedir, no caso deste arquivo, para que ele fique cacheado na memória do telefone, para a gente poder ouvir ele depois com calma. Como é que a gente faz isso? A gente dá um duplo toque nele aqui.
Tela escura. Os valentes cowboys de Moumesa. Abertura. MP3. Compartilhar. Botão.
E ele já baixou. A gente tá ouvindo aqui do telefone. Vou dar um duplo toque com 2 dedos pra pausa. Perfeito. E aqui nessa tela eu tenho o menu de mais ações.
Os valentes. Botão volta. Menu de mais ações.
Duplo toque.
Os valentes. Disponibilizar offline.
Disponibilizar offline. Dá um duplo toque aqui.
Disponibilizar offline. Renomear. Remover os valentes. Remover do dispositivo. Botão.
E aqui o botão, esse mesmo botão, já migrou para remover do dispositivo. Vou varrer para a direita até eu fechar esse menu aqui.
Excluir. Fechar menu de.
E aqui eu voltei para a janelinha que eu estou tocando o arquivo. Eu vou dar um voltar.
Botão voltar. Recentes.
E eu estou aqui de novo na primeira tela do Dropbox, que é a tela onde ele me mostra a minha estrutura de arquivos. Lembrando, esses arquivos, no caso do telefone, não estão em memória, só o nomezinho deles. Nessa interface aqui, eu tenho na parte de baixo...
Selecionado. Recentes.
Algumas tabs. Tabulação. Eu estou na tab Recentes, por isso que vocês ouviram ali ontem. Porque a parte da gravação em que eu demonstrei como é que a gente usa o Listen to YouTube no Windows foi feita ontem. Então essa tab Recentes aqui, ela mostrou o nome desse MP3 no título ontem.
Ontem. Arquivo.
Certo? Quais outras tabs nós temos?
Arquivos. Tabulação.
A tab Arquivos, que é a que vai me permitir navegar pela estrutura de pastas do Dropbox, né? Porque eu posso criar pastas dentro de pastas, né? A minha pasta Dropbox lá no Windows, que poderia ser qualquer nome, mas eu criei com o nome de Dropbox, tem a estrutura de pastas que eu quiser. Então, se você quiser criar subpastas e tal, eu tenho como fazer isso. Próxima tab.
Fotos. Tabulação.
Fotos. Ele separa as fotos, ele tem uma biblioteca de fotos que ele mesmo gerencia.
Fotos. Offline. Tabulação. 4 de 5. Configurações. Tabulação. 5 de 5.
Offline e configurações. Se eu clicar na tab aqui, offline.
Fotos. Offline. Arquivos offline. Arquivo. 13 Saving Your First Record.
Eu tenho os arquivos offline. Qual é o problema? Ele não ordena em ordem decrescente. Ele ordena em ordem alfabética. Então... eu tenho vários arquivos com
arquivo,
número.
Blind.txz, Actions Bro, Recentes, Arquivo, Os Valentes Cowboys de Momesa, Abertura, MP3.
E lá no final eu tenho o meu querido arquivo de abertura do desenho. Então vamos recapitular. Se você estiver usando Windows, você precisa ir até o YouTube, pegar o link que você quer. Depois você precisa ir até o listentoyoutube.com, colar aquele link, clicar no botão Go, esperar, apertar o botão para pegar o arquivo MP3, aí você salva esse arquivo, coloca no seu Dropbox, e aí no seu telefone, antes de sair de casa, você vem, baixa esse arquivo e marca ele como um arquivo offline dentro do Dropbox, o que a gente acabou de fazer aqui. Se você não se importar em gastar um pouco da sua banda fora de casa, você pode fazer o que eu vou demonstrar a partir de agora com o seu telefone. Para isso, eu vou usar o YouTube.
Início. App Store. Pasta Leitores. Pasta Redes Sociais.
A minha pasta Redes
8
Sociais.
Aplicativos. Redes Sociais. Tweet. Twitter. Face. Twitter. Twitter.
Twitter.
Eu estou
Início. Abrindo o YouTube.
Título. Pesquisar. Botão.
Vou pesquisar aqui.
Campo de busca. Está editando. YouTube. Ponto de inserção no início.
E já que nós estamos falando de dublagens excelentes, eu vou usar agora um exemplo de uma outra dublagem que é muito, muito fora do comum mesmo. Esta, ainda bem, não está perdida. Eu vou procurar aqui por Freakazoid.
Pesquisa por voz.
Pesquisa
Botão.
Por voz. Vambora.
Pesquisa
Freakazoid
por voz.
Dublado.
Freakazoid dublado. 6 minutos, 41 segundos. Freakazoid, episódio 1B dublado, BR, Betin Tons, sim.
Eu estou varrendo aqui para a direita na nossa lista de vídeos. Eu poderia dar um duplo toque nesse vídeo aqui. Se eu der um duplo toque, ele vai começar a tocar. Se eu estiver usando a minha conexão de dados e não precisar enxergar o vídeo, esta provavelmente não é uma boa ideia. Então, ao invés de dar um duplo toque aqui, eu vou varrer mais uma vez para a direita.
Mais ações. Botão.
E vou chegar no botão mais ações. Duplo toque aqui.
Mais ações. Adicionar a assistir mais tarde. Botão.
E vou varrendo.
Adicionar. Compartilhar. Reticente.
Vou chegar no botão, chamado compartilhar. Duplo toque.
Compartilhar. Google Mais. Twitter.
Varrendo.
Facebook. E-mail. Enviar. Copie o link.
Olha! Botão. Copiar o link é exatamente isso aqui que eu quero. Duplo toque. E ele não fala nada.
6 minutos. Freakazoid.
Mas ele volta para a lista de vídeos. Com isso, eu tenho o link na minha área de transferências que eu posso usar no listentoyoutube.com. É o que a gente vai fazer agora.
Início. Dock. Safari.
Safari, tá no meu dock na posição mais à direita.
Safari. Home. Linha. Leitor disponível. Home. TOS. Linha vertical.
E aqui eu já tenho o Listen to YouTube, por acaso, carregado.
About Us. Home.
Porque, é claro, eu fui pesquisar antes de fazer essa demonstração. Sim, galera, eu sempre pesquiso como é que eu vou demonstrar as coisas antes de sair falando por aí, pra tentar apresentar de uma maneira bem estruturada. Preciso de um campo editável, vou rodar o meu rotor aqui até campo de formulário.
Man, velos, volume, título, links, control, tabelas, controles de nove controles de formulário, GO, botão, campo de texto.
Campo de texto, duplo toque.
Ponto de inserção no final.
Vou rodar o rotor até editar.
Idioma, editar.
Vou puxar o dedo para baixo até colar.
Colar.
E aí eu vou dar um toque na tela pra gente ouvir o que ele colou.
https://youtube.com/x.
Bom, temos o nosso link. Vou varrer pra direita.
GO, botão.
Go. Vou clicar aqui, duplo toque.
GO. Converting file, reticências, 50, converting file.
E aqui eu tenho converting file.
Listem.
No meio da tela, mais
conversão complete.
Conversão complete.
Your file is being prepared for download. Click here to get your download link.
Duplo toque.
Click here to get listen to youtube.com. Nível. Download MP3. Botão.
E aqui nós temos o download MP3. Qual é o problema se eu dar um clique aqui?
Download MP3. Iniciar reprodução. Iniciar reprodução.
E ele me mostra esta bela janela do Safari.
Recarregar. Iniciar reprodução. Voltar. Avançar. Iniciar.
Se eu fechar a janela do Safari, esse arquivo aqui foi embora. Eu não tenho como salvá-lo no telefone. Não que eu saiba, pelo menos. Bom, só pra gente ouvir do que se trata, vamos dar um duplo toque.
Áudio.
Fazem tanta confusão. Ajuda essa nação. Fazem tanta confusão. Não é brincadeira, não. Quando se transforma neste poderoso herói, ele tem muitos poderes, ele é muito veloz. Os vilões que são durões, ele encara qualquer um. Em defesa da justiça, ele luta sem cansar. Brigazoid e seus amigos, os dentistas recomendam.
Boa infância pra vocês.
Quem gosta de dor, essa turma é um terror. Brigazoid e seus amigos. Esta é a Steph, também tem o Mad Steel. Tem Lorde Bravura, também tem o Fambobão. Tem cada figura, vocês precisam ver. Também tem a Frikazette, vocês têm que conhecer. Frikazoid e seus amigos fazem tanta confusão, ajudando a produção a ir atrás do prejuízo. Ele é temido pelos amigos e inimigos. É meio esquisito, mas é querido. Ele é o Frikazoid.
E agora mais um capítulo da interminável busca de Frikazoid e a sua companhia perfeita. A Crônica Camarada. Episódio de hoje, o Homem-Mão. Quando vimos Frikazoid pela última vez, ele estava enfrentando certa destruição no lar do gênio do crime, o Cerebelo.
Não vai se safar desta vez, Frikazoid.
É aí que você se engana, Cerebelo. Meu novo companheiro me salvará.
Ah, é? Onde é que ele está?
Olha eu aqui.
Homem-Mão, olha, você chegou bem na hora.
Uma hora? Eu não podia deixar você na mão, Frikabobão. Desculpe, quero dizer Frikachê. Não, não, fritadinho. Não, Frikazoid.
Tem que pegar o diretor de dublagem, os dubladores, dar um beijo na boca de cada um deles, cara, porque isso aqui é genial. E eu vou parar esse arquivo, senão eu vou fazer vocês assistirem o episódio todo. Bom, acho que deu pra entender o ponto, né? Então, a resposta de como é que a gente gerencia YouTube via iPhone sem desperdiçar banda de dados passa por tudo isso aí que eu falei.
Música.
Bom, galera, eu quero levar um papo com vocês agora sobre podcast. E essa é uma coisa bem legal que eu vou fazer, que eu nunca pensei que eu fosse falar de podcasts no podcast. Mas sim, vamos fazer isso. Por quê? A gente tem aqui, como a maioria dos sites tem, leitores de estatística. E a gente percebeu o quê? De cada 4 pessoas que ouvem a Blind Tech, uma está acessando via aplicativo de podcasts e as outras 3 via site. E isso é muito legal, mas eu, conversando com o Magu, fiquei pensando por que que isso acontece. E o Magu me falou que essa é uma coisa muito comum para quem está produzindo podcast, verificar que uma boa parte dos acessos vem por site mesmo. Isso é muito legal, muito obrigado por quem está acessando pelo site, mas talvez as pessoas não conheçam muito o conceito de aplicativo de podcasts. Bom, essa conversa passou, e aí, conversando com outro amigo num almoço, ele falou que estava ouvindo a Blind Tech e tal, e eu falei, cara, mas você está carregando no seu podcast? Ele falou, não, cara, eu não sei bem como é que funciona isso, então eu pensei em demonstrar. Qual é o conceito, então, de um aplicativo de podcasts, ou como a gente chama, um podcatcher? Este conceito está muito ligado com o conceito de RSS feeds, algo que a gente ainda vai falar bastante em outros episódios da Blind Tech, mas que basicamente é o seguinte: além do site que vocês entram no www.blindtech.com.br, todos os posts que eu coloco também vão para uma espécie de serviço que programas podem consultar. Então tem a versão HTML que vocês abrem no navegador e tem uma versão chamada de RSS que programas de computador conseguem ler. Esse serviço de RSS, igual ao site HTML da Blind Tech, também tem um endereço e a gente consegue descobrir isso usando mecanismos como a Google, por exemplo, ou quando a gente vai e cadastra esse endereço em um diretório de RSS. Então, qual que é a ideia? A Apple e outros podcatchers deixam que você escolha os endereços de RSS que você quer olhar. Então, você vai lá no seu aplicativo Podcasts lá na Apple e fala assim, olha, eu quero que você olhe o RSS da Blind Tech. Com isso, a Apple descobre o endereço de RSS da Blind Tech e, sei lá, de cada hora em hora ou de cada dia em dia, ela vai lá e dá uma olhadinha e verifica se tem alguma coisa nova, diferente do último RSS que ela baixou. Então, se ela fosse lá, por exemplo, ontem, teria o Blind Tech 06. Se ela for lá hoje, vai ter também o podcast 07. Ela vai falar, opa, mudou alguma coisa. Com isso, ela automaticamente atualiza o aplicativo de podcasts de todo mundo que escolheu ver a Blind Tech. Então, para vocês entenderem, imaginem um aplicativo de podcasts como uma caixa de entrada de e-mails. Só que você não recebe os e-mails proativamente. Você vai lá e fala para Apple, Apple, eu quero que você fique vendo aí se tem alguma coisa de novo na Blind Tech. E se tiver, você coloca isso aqui na minha caixa de entradas. Então eu posso simplesmente dar um duplo toque lá na entradinha do episódio e ouvir. Ou eu posso pedir para ele baixar para o meu telefone, por exemplo, e ouvir offline. Mas eu não preciso mais entrar no www.blindtech.com.br, sei lá, a cada 2-3 dias, para ficar vendo se tem alguma coisa de novo. Qual que é o legal disso? Não é só a Blind Tech que tem RSS. Um monte de lugares bem interessantes tem também os seus RSS. Então você pode ir lá e falar para o seu aplicativo, olha, eu quero que você olhe esse podcast e toda vez que tiver alguma coisa de novo em um deles, você disponibiliza para mim aqui. Assim eu abro um aplicativo só e já olho tudo que tem de novo nos podcasts que eu estou interessado. Atenção, nós também escrevemos textos no blindtech.com.br. O podcasts da Apple só vai baixar os podcasts, os textos não. Ah, e tem leitores de texto que também usam RSS? Tem, mas isso a gente vai falar num outro episódio da Blind Tech. Por hora, eu quero só mostrar para vocês como é que isso aqui funciona, porque vale muito a pena você, por exemplo, pedir para carregar os seus podcasts na sua casa e ficar ouvindo. Ou então você fala assim, olha, esse podcast aqui ou esses podcasts aqui, baixa, que eu vou ouvindo, por exemplo, no ônibus. Então eu consigo ouvir em trânsito, por exemplo, eu não tenho que ficar preso no computador ou perto de um lugar onde tem internet. Vale muito a pena. Vamos fazer uma demonstração rápida de como é que funciona. Vou abrir aqui meu aplicativo de podcasts, que está na minha pasta multimídia.
Lembretes, pasta multimídia.
Eu estou usando um aplicativo de podcasts default que vem com a Apple. Aliás, um cast, né, é um programa, seja um programa de texto ou de rádio, e ele só é chamado de podcast porque justamente foi o que eu falei. Quando a Apple lançou os iPods, as pessoas começaram a carregar esses programinhas dentro do iPod e ir pra academia, ou sei lá, eu pra onde, ouvindo. Então surgiu o conceito de podcast. que depois espalhou para fora do sistema da Apple e hoje é amplamente conhecido por aí. Vou abrir aqui o aplicativo.
For, Vir, Music, iTunes, Podcasts, Cento e...
Duplo toque.
Podcasts. Adicionar. Botão.
E aqui eu tenho algumas tabs na borda inferior. Vou mostrar para vocês.
Não reproduzidos.
Essa aqui é uma tab só de podcasts não reproduzidos, então eu tenho 133 episódios que eu ainda não ouvi de um monte de coisas que eu gosto.
Selecionado. Podcasts.
Depois a tab de podcasts.
Destaques. Tabulação.
E aqui uma tab de destaques, onde você vai poder olhar o que tá bombando entre os usuários da Apple para novos podcasts. Vamos pôr a Blind Tech aí nessa tab, hein, galera? Vamos assinar.
Top Charts. Tabulação.
O Top Charts, que também é uma tab de podcasts em destaque.
Buscar. Tabulação.
E a última tab dele é a Buscar. Bom, só para eu mostrar para vocês o que eu tenho aqui no meu aplicativo de podcasts que eu assino. Não vou mostrar tudo, mas vou mostrar algumas coisas.
Agência Transmídia. Reproduzir. Agência Transmídia. Símbolo de marca.
Eu tenho, como vocês sabem muito bem, o podcast da Agência Transmídia. Então, de uma em uma semana, eu recebo um episódiozinho aqui confortavelmente no meu aplicativo, ou da Agência Transmídia, ou do Caos Crescente.
3 quartos cego. 1.
Esse aqui, o podcast do 3 Quartos Cego, também é o podcast do Danilo, que tá fazendo história em quadrinho pra quem não enxerga, de uma maneira bem diferente do que o Mota tá fazendo, mas é bem legal.
Common Sense with Dan Carlin. Nenhum.
Esse aqui é o Common Sense com Dan Carlin, é um podcast de atualidades e política em inglês.
Vírgula. Accessibility Podcast.
Este é o Accessibility, que também é um podcast em inglês que fala sobre acessibilidade para a plataforma Apple.
Blind Bargains Audio.
Este é o Blind Bargains, fala sobre tecnologia assistiva em geral.
O Homem que Mordeu o Cão.
E esse aqui é o Homem que Mordeu o Cão, é um podcast de um programa de rádio, na verdade de um quadro do programa de rádio das Manhãs da Comercial, da Rádio Comercial de Portugal, muito engraçado.
NV Access Podcast.
Esse aqui é o podcast do pessoal da NV Access. Cada vez que tem uma novidadezinha no NVDA, alguma coisa relevante, eles postam aqui. Então veja que eu não preciso mais acessar esses sites, porque eu sei que cada vez que tiver alguma coisa nova, provavelmente algum deles vai postar aqui. Então eu consigo muito rapidamente abrir esses podcasts aqui, selecionar por assunto dos episódios o que me interessa para ouvir e ouvir o que eu tenho que ouvir, ou em casa, ou em trânsito, então eu aumento muito a minha produtividade. Tem mais algumas coisas aqui, tem o podcast da Freedom Scientific, tem o podcast do Café Brasil, tem alguns podcasts de outros provedores de conteúdo, tem o The Drama of the Week da BBC, que é um drama semanal em inglês também, tem podcasts da Rádio Comercial que de vez em quando voltam ativa e por aí vai. Agora nós vamos adicionar a Blind Tech. Vamos nessa tab aqui, buscar.
Buscar, tabulação. Sim. Buscar, campo de busca.
E no canto superior esquerdo nós temos um campo de busca. Vou ativar.
Campo de S, A, maiúscula, B.
Vamos procurar por quê? Por
A,
Blind Tech.
Maiúsculas. Maiúscula, B, L, E, I, I, B, N, N, D, D, T, T, E, E, X. C, C.
Botão buscar aqui no canto inferior direito.
Buscar. Buscar. Selecionado. Buscar.
Vamos
tabulação.
Tocar aqui no
cinco
canto superior
cinco.
Esquerdo.
Blind Tech 05 e os episódios. Título. Episódios. Título. Selecionado. Todos. Episódios. Botão. Podcasts. Botão.
E aqui nós
3.
Temos um podcasts, um episódios e um tudo. Por quê? Da maneira que tá aqui, ele vai listar não só o feed da Blind Tech, ou seja, o podcast em si, como ele vai também mostrar alguns episódios que você pode ouvir antes de assinar. Eu quero ver se tem um podcast chamado Blind Tech.
Podcasts selecionado.
Cliquei aqui
podcasts,
nesse botão, podcasts.
3 de 3.
Vamos ver o que aparece.
Blind Tech, 7 de outubro de 2015. Botão.
Apareceu um Blind Tech e disse que a última atualização foi no dia 7 de outubro de 2015. Vou dar um duplo
botão
toque.
Botão voltar. Descrição. Título.
E aqui eu tenho algumas informações do podcast Blind Tech.
Título. Blind Tech. Botão. Notícias Techs.
Categoria Notícias Techs.
Assinar. Botão. Selecionado. Detalhe. Opiniões. Relacionar. Descrição. Com bom humor e sem defender plataformas ou bandeiras, A equipe do portal BlindTech discute, analisa, demonstra e ensina tecnologia assistiva para deficientes visuais como nunca antes ninguém fez. Onde quer que haja legal. Sistemas operacionais, dispositivos móveis, aplicativos ou qualquer outra forma de tecnologia para facilitar nossa interação com o mundo, lá estaremos para falar sobre o assunto. Acesse www.blindtech.com.br e veja porque consideramos que este podcast pode ter grande relevância para sua maior produtividade e independência.
Legal, gostei. Vou procurar o botão assinar.
BlindTech, BlindTech, Blind, Blind, compa- botão, botão voltar. Compartilhar, Blind, 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 noti- assinar, select, assinar, botão.
Assinei.
Assinar. Cancelar assinatura. Botão. Selecionado. Detalhes.
E aqui botão. O botão
de 3
já modificou para cancelar assinaturas. Se eu for aqui agora na minha tab podcasts aqui embaixo,
tabulação,
na segunda tab da esquerda para a direita.
BlindTech 4 não reproduzidos.
Eu voltei para minha lista de episódios.
Agência Trans BlindTech.
E a primeira vocês lembram que era Agência Transmídia,
agência,
mas se eu varrer para a esquerda, tem agora
reproduzir BlindTech.
O BlindTech. Mas na real, galera, eu desassinei e agora eu assinei de novo na demonstração. Eu já tinha isso aqui assinado, por isso que ele só tá mostrando que tem 4 não reproduzidos. Eu fiz isso porque, claro, eu sempre tenho que conferir se o meu próprio podcast foi atualizado na Apple. Vou dar um duplo toque aqui.
Podcasts. Selecionado. Não reproduzidos.
E
botão.
Aqui eu tenho a lista de episódios que já estão disponíveis pra mim.
Reproduzido parcialmente. BlindTech 06 atualizando para o reproduzido parcialmente. BlindTech 05 e os 9, ENTIDV e TAX. Reproduzido parcialmente. BlindTech 04 escrevendo de forma eficiente no iPhone. BlindTech 25 de agosto.
Ah, quero ouvir esse aqui.
2015,
nenhum problema.
0.
Dou um duplo toque. Olha a BlindTech da BlindTech. Que legal. Vamos ver se eu consigo dublar.
Salve galera, eu sou Marlon Souza e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do portal BlindTech, a tecnologia assistiva ao alcance de todos. Neste episódio...
Beleza? Então vocês veem como a gente já tem toda a lista de episódios disponível pra gente ouvir. Por que que não apareceu o Extra Caos Crescente? Porque lá na lista de episódios eu só selecionei os não reproduzidos. Se eu tivesse selecionado o feed inteiro, ele iria aparecer. Bom, o que faltou demonstrar aqui, né? Dessa maneira ele tá fazendo o stream do podcast pela internet. Então, se você for ouvindo no ônibus dessa maneira aqui, o que que vai acontecer? Você vai acabar com a sua banda de internet. Mas você pode, na sua casa, pedir para ele baixar os episódios offline. Para isso, você vai ver na parte de baixo, perto das tabs, um negócio chamado mini reprodutor, que é o que está reproduzindo esse episódio que eu pausei aqui.
Zero reproduzido parcialmente, mini reprodutor. 04 escrevendo.
Se você varrer para a direita,
mais botão.
Mais.
Mais, atenção.
Deu um duplo toque.
Transferir episódio.
E aqui eu tenho
botão.
Um transferir episódio. Se eu dar
transferir
um duplo toque.
Mais, botão.
E esperar uns 5 minutinhos, este episódio já estará transferido.
Destaque, toque, buscar. Não reproduzidos. 130, reproduzir. 04 escrevendo de forma mais, botão.
Se eu clicar no mais de novo.
Mais, atenção. Cancelar transferência. Botão.
Eu tenho um cancelar transferência aqui.
Cancelar. Botão.
E agora, depois de um tempo, se a gente clicar aqui no mais de novo.
Mais. Atenção. Reproduzir. Remover transferência.
Nós temos um remover transferência. Então ele já foi transferido.
Ver descrição. Compartilhar. Cancelar. Cancelar.
Se você quiser, depois que todos os episódios sejam transferidos, você também pode configurar isso. A gente não vai demonstrar como fazer aqui, mas se tiver dúvida, manda um e-mail para blindtech@blindtech.com.br e a gente fala sobre o assunto. Eu desliguei o meu Wi-Fi e os meus dados celulares.
Está mini
e se eu clicar aqui
agora, BlindTech04.
No BlindTech04.
Vida pra quem não enxerga. Então nós não prestamos diretamente serviços, mas a gente tem pessoas muito capazes no nosso staff de avaliar determinados projetos, tanto na área...
Ele tá reproduzindo normalmente. Bom, galera, é isso. Divirtam-se, procurem por podcasts, assinem. Tem muita coisa muito, muito legal por aí. E boa diversão e informação. E assim termina mais um episódio do podcast do portal BlindTech, a tecnologia assistiva ao alcance de todos. Agradecemos em primeiro lugar a Deus por ter permitido que este episódio fosse para o ar, também a Atena na produção e ao André Baldo com as vinhetas. Agradecemos também a Clarissa Sanches Crossfield e ao Paulo Cândido, ambos por sugerirem parte da pauta deste episódio. Vocês podem, como sempre, nos escrever em blindtech@blindtech.com.br, também curtir a nossa página no Facebook em www.facebook.com/oficialblindtech e acessar, claro, www.blindtech.com.br para ver os textos e demais conteúdos. Muito obrigado pela companhia e pelo carinho e até a próxima.